Na segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga denúncias de possíveis irregularidades na compra de 200 respiradores mecânicos pela Secretaria Estadual de Saúde, os deputados se dedicaram a entender os trâmites dentro do governo do estado. Para isso, ouviram 5 testemunhas na manhã e tarde desta quinta-feira. O relator da CPI, deputado Ivan Nats, do PL, comentou sobre as primeiras oitivas e explicou o principal objetivo da CPI nas suas primeiras semanas.
Foram quase 8 horas de depoimento. O primeiro trabalho da CPI, a gente está identificando quem é quem, como cada uma das coisas aconteceram, começando pelas notícias que saíram na imprensa, dando oportunidade para aquelas pessoas que tiveram seu nome citado de uma forma ou de outra vir à CPI, explicar o que aconteceu de verdade, qual é o ponto de vista delas. E a CPI é um verdadeiro quebra-cabeça. E não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, o Ministério Público já teria identificado os culpados, já teria uma ação sido ajuizada, já teria prisão acontecido. Não é uma tarefa simples identificar nomes, arrumar as provas e justificar cada um dos atos. A Assembleia está trabalhando dentro de tudo isso que acontece hoje, todas as indicações que a gente tem, para, ao final, preparar um relatório cruzando todas as informações.
Sobre a obrigatoriedade de análise de compras de materiais permanentes acima de R$ 650 mil pelo grupo gestor, a diretora de gestão de licitação de contratos da Secretaria de Estado da Administração, Karen Sabrina Duarte, falou que uma resolução de 2017 dispensou esse procedimento para secretarias que fazem ações finalísticas, ou seja, que ofertam bens e serviços diretamente à sociedade. Leandro Adriano de Barros, ex-secretário de Saúde de Biguaçu e advogado do ex-secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, negou qualquer envolvimento no suposto esquema de fraude e afirmou só ter tido conhecimento da existência da Veiga Med 2 dias após o pagamento antecipado dos respiradores. Mariana Petri, advogada, disse que só soube do caso pela imprensa. Matheus Hoffmann, secretário adjunto da Casa Civil, disse que já pediu exoneração do cargo e também negou participação no caso da compra dos respiradores. E o coronel da PM, chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, afirmou que a instalação de um hospital de campanha em Itajaí foi baseada em projeções futuras e que a decisão de não repetir a contratação do hospital, suspensa pela Justiça, foi pelo fato de uma mudança de cenário da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. Os deputados estão verificando as ações da Secretaria de Estado da Saúde no processo de aquisição dos respiradores. Apesar do Executivo contar com um grupo gestor criado pela Secretaria do Estado de Administração para apoiar alguns processos, como o de compras, as entrevistas reafirmaram que esse comitê não foi consultado na hora da aquisição. O presidente da CPI, deputado Sargento Lima, do PSL, ressaltou que as oitivas, apesar de desgastantes, são necessárias para a formação de um raciocínio e uma linha de investigação por parte da comissão.
Uma reunião muitíssimo produtiva. É óbvio, né, que para quem assiste pode parecer um tanto massacrante assistir depoimento após depoimento ali, mas é necessário que se construa uma estrutura de um pensamento para que você consiga criar uma linha de raciocínio para que você consiga realmente fazer o alicerce da estrutura de uma tese que, afinal de contas, que nós temos nos propondo a defendê-la em breve, né? Que é dar uma resposta pontual para o cidadão.
Na próxima reunião da CPI, outras 5 testemunhas vão prestar depoimento. Janaína Silveira dos Santos Siqueira, gerente de contratos e licitações da Defesa Civil, Carlos Eduardo Bezenau, lotado na Defesa Civil, Débora Regina Vieira Trevisan, consultora jurídica da Defesa Civil, Iná Adriano de Barros, técnica em atividades administrativas da Secretaria de Estado da Comunicação, e João Gilberto Rocha Gonçalves, representante legal do Instituto Nacional de Ciências da Saúde, que mora em São Paulo e será ouvido por videoconferência. A reunião acontece na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, no Auditório Antonieta de Barros, e será transmitida ao vivo pela TV AU. Você também pode acompanhar pelo youtube.com/AssembleiaSC. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Evelise Porto.